Olá, eu sou o João Silvestre, bem-vindos ao Money, Money, Money. Comigo está o João Vieira Pereira, que é diretor de Expresso. Olá, João, bem-vindo.
Olá, viva, João.
Money, Money, Money tem o patrocínio do BPI. Abra a porta da sua casa com as soluções de crédito habitação BPI. Faça uma simulação em bancobpi.pt. Banco BPI S.A. registado junto do Banco de Portugal sob o número 10.
Estão a prosseguir, de acordo com o calendário estabelecido, os trabalhos preliminares da construção do novo aeroporto de Lisboa. É uma realização grandiosa, que se espera venha a entrar em exploração no ano de 1979, o que não é tempo demais. Os grandes aeroportos modernos levam, em geral, 10 a 12 anos de construção, incluindo os estudos, que são bastante demorados.
Como já percebeu, hoje vamos falar de aeroportos. A voz que acabámos de ouvir é de Marcelo Caetano, então presidente do Conselho, ainda no Estado Novo, num discurso proferido 16 de novembro de 1971, onde falava precisamente sobre o novo aeroporto de Lisboa. Foi há mais de 50 anos. Estamos em período eleitoral e só no final de março será conhecido o relatório final da Comissão Técnica Independente, que vai avaliar as locações dos aeroportos. E só depois disso teremos uma decisão política, se houver governo, e até lá demorará bastante tempo. Entretanto, ficamos a saber que vai haver obra na Portela, numa altura em que Espanha já anunciou um investimento de 2,4 mil milhões de euros em Barajas, o aeroporto de Madrid, para reforçar a capacidade em 28% até 2031. O que, dizem os especialistas, pode colocar maior pressão sobre Lisboa, quer sobre o novo aeroporto internacional, mas também sobre a TAP, cujo hub é um dos fatores potencialmente mais relevantes para o encaixe de uma futura privatização. João, olhando aqui para os vários temas, deixa-me começar por aqui, pois podemos ir, ao longo da conversa, chegar a outros. Mas esta questão de Barajas, achas que pode comprometer a estratégia portuguesa? Que, tendo em conta com este som que nós ouvimos no início do episódio, há 50 anos que chegou do novo aeroporto, entretanto, Barajas já tem relevância e vai investir, vai aumentar em quase um terço aquilo que é capacidade e que coloca grande pressão sobre aquilo que são os intuitos portugueses de ter um aeroporto internacional forte, um novo aeroporto, mas ao mesmo tempo a própria TAP ter um hub se em Espanha ou em Madrid houver um hub mais poderoso. Achas que isto é... Nós estamos a ver a caravana a passar... E ficar sempre no mesmo sítio.
Mas nós estamos muito habituados em Portugal a vermos a caravana passar, os cães ladram, a caravana passa, a caravana continua e os cães ficam a ladrar. E a verdade é que eu me sinto como um cão a ladrar.
Eu não queria chamar de cão a ninguém, estava só mas pronto, a usar a imagem.
No sentido que é nós andamos, quer dizer, eu, às vezes acho que estão a gozar connosco. Esta incapacidade portuguesa de se tomarem decisões aliada a uma decisão a um uso habilidoso das decisões temporárias que passam a ser permanentes em Portugal, é uma série de coisas temporárias que acabam por se tornar permanentes, faz com que a Portela, que era um projeto que devia estar já condenado há muito tempo, continue a ser o principal aeroporto nacional, e sem termos ideia de quando é que poderá existir um novo. Enquanto isso, nós vemos não só mudanças drásticas na aviação, e quando eu digo mudanças drásticas não estou só a falar das empresas que operam, mas também no tipo de aviões que operam, na autonomia, etc. Como vemos também mudanças drásticas nos aeroportos, vemos a Comissão Europeia a começar a planear, a pensar em fins de rotas pequenas e distâncias pequenas dentro da Europa por questões ambientais. Vemos uma aposta na ferrovia. Vemos isso tudo a acontecer e o aeroporto de Lisboa continua o mesmo. A única coisa relevante que aconteceu ao aeroporto de Lisboa foi terem-lhe mudado o nome. Se calhar deve ter sido a única coisa relevante dos últimos anos que lhe aconteceu, mais nada. E não é estrutural, não é? Ou seja, Barajas sempre foi construído num sítio que permitia a sua expansão em várias fases. Essa era a grande vantagem do aeroporto.
Ainda que muito próximo da cidade também, não é?
Sim, relativamente próximo da cidade, mas também a localização de Madrid e a geografia de Madrid, dos terrenos à volta de Madrid, também é muito diferente de Lisboa. Madrid não tem um mar ao lado, não tem um rio, um rio como o Rio Tejo, não tem. E está implantado numa grande planície, ou num planalto enorme, e que permite realmente ter condições para a construção desse tipo de infraestruturas. Mas Barajas sempre existiu como uma alternativa. A grande questão é se os slots que existem para e as linhas que a TAP tem neste momento reservadas para poder fazer viagens para determinados destinos que se tornaram muito relevantes em termos da aviação europeia, se aliarmos a privatização da TAP e a quem for comprar a TAP com a expansão de Barajas, pode ser complicado. Ou seja, só para resumir e não fugir à tua pergunta, João, isoladamente Barajas não é nada, ou seja, não compromete aquilo que é as pretensões do Aeroporto Internacional de Lisboa. A ampliação de Barajas com simultaneamente a privatização da TAP pode ser muito complicado. Ou seja, se já existia pressão para que a possibilidade da Ibéria ou do grupo onde a Ibéria está inserido comprar a TAP e ser uma dificuldade ou ser algo que muita gente aponta como perigoso, eu acho que esta expansão torna mesmo esse movimento bastante complicado, e é isso que nós nos temos de centrar, é pensar como é que estes dois campos vão jogar, a construção do novo aeroporto e a privatização da TAP.
Bem, fomos alargar a conversa à nossa convidada de hoje, que é a Anabela Campos, jornalista do Expresso. Olá, Anabela, bem-vinda.
Olá, João.
E eu começava precisamente pela mesma questão, ou seja, este facto, esta expansão de Barajas com um valor relevante e com um aumento de capacidade em cerca de um terço, espaço de menos de uma década,
sim,
falta até 2031, que pressão é que coloca a Portugal, quer ao aeroporto novo e às pretensões do novo aeroporto, quer também à privatização da TAP e esta lógica do hub poder ser ou não afetado?
Eu acho que condiciona um bocado, mas também acho que, como o João estava a dizer, desligando até de Barajas, e já lá vamos, Madrid tem 4 pistas, Lisboa é o único hub europeu que tem uma pista e portanto é extraordinário. Eu estava a ler um texto que o Matias Ramos, que foi anterior presidente da Ordem dos Engenheiros e do LENEC, ele dizia, sublinhava isso, ser o único hub com uma única pista na Europa. Amsterdão tem 5, depois tens aqui Frankfurt, Madrid, Paris com 4, enfim, depois outros países menores com menor dimensão, mas Roma, Estocolmo, Copenhaga com 3 e Atenas, Oslo, Viena com 2 e com capacidade para expansão.
Até ou seja, uma de boa facto, notícia. A nossa situação já se, mesmo sendo tão precária, pode haver um hub, portanto, mesmo que Barajas se expanda, é sempre possível continuar a ter um hub, é isso?
É, mas a TAP, eu acho que o problema mais delicado aqui é a TAP está neste momento sem capacidade de expansão, ou seja, 99% dos slots com relevância horária no aeroporto de Lisboa estão ocupados, não há capacidade de expansão. A TAP perdeu 18 slots agora por causa do plano de reestruturação e provavelmente não os vai recuperar. E portanto, a TAP sem capacidade de se expandir e de fazer mais voos, ou muito, muito limitada na sua capacidade durante mais 10 anos, que é o mínimo que um aeroporto novo demorará a ser construído, obviamente que a sua capacidade de expansão está muito limitada e pode definhar de forma séria. Eu acho que esse é que é o grande risco que tem de ser ponderado e que tem que ser pensado. Quer dizer, já andamos aqui a pensar há imenso tempo.
Mas isso coloca pressão sobre o valor da TAP na privatização que vier a haver?
Pode colocar, eu há bocado estava a falar com uma pessoa que conhece muito bem a aviação e me dizia, bem, não há hubs internacionais, há hubs regionais. Mas é evidente que se a TAP, o que é a mais-valia da TAP numa privatização? Ainda na semana passada o presidente da Air France, KPLM, estava a dizer isso, é a posição geográfica e o Brasil. Madrid quer expandir-se e Pedro Sanches quer expandir também Barajas porque quer ser mais incontornável ou crescer ainda mais na América Latina e quer ter voos diretos também para o Brasil. O Brasil, hoje em dia, para chegares diretamente da Europa para o Brasil, da Europa quase obrigatoriamente tens de passar por Portugal, porque Portugal tem aquele monopólio. Mas estas companhias, quer dizer, se todos começarem a crescer, a Ibéria, não sei o quê, os aeroportos, é evidente que este monopólio
Mas não, isso, não tem, isso não... poderá fazer com que a Iberia deixe de ter interesse, por exemplo, em comprar a TAP e, Portugal, e a TAP fique na, eventualmente nas mãos ou da KPLM, com a Air France ou da Lufthansa? Isso?
Não, oh, João, desculpa, acho, não, mas acho que a Iberia vai ter sempre interesse, sim, em comprar a TAP, nem que seja para fazer desaparecer a TAP.
Sim, não, tem sempre. Eu acho que não afeta assim de imediato, é isso. Eu acho que a Iberia continuará, a Iberia se quer comprar a TAP para anular o Lisboa, não é? E ficar com o monopólio de Madrid, de Brasil. Aliás, todas as compras, e tu percebes isso da conversa na semana passada do presidente da Air France KPLM, nem é tanta TAP que eles querem. Eles não querem é que a Lufthansa nem IAG passem a ter este monopólio, esta posição geográfica, e o Brasil. Ou seja, este interesse também que de repente a TAP suscitou não é só por causa do valor da TAP a sua posição geográfica e o Brasil. É também impedir que os outros cresçam ou que os outros ganhem um domínio.
Sim, porque quem tiver a TAP nas suas mãos vai passar a ter uma fatia importante desse mercado, e esse mercado vale muito dinheiro.
E esse mercado é muito importante.
Eu acho que o Brasil são 300 milhões de habitantes.
Quase.
Depois temos duas cidades enormes como Rio de Janeiro e São Paulo.
Sim, sobretudo São Paulo.
E portanto é um mercado gigante, não é?
É muito, muito atraente, pois claro, também temos os Estados Unidos, mas os Estados Unidos, as outras companhias, IAG, exato, conseguem fazer. Quer dizer, os Estados Unidos até se tornou mais relevante para nós, acho eu, porque Portugal ganhou uma capacidade de atração no mercado norte-americano. Tem muito a ver com isso.
É que o mercado norte-americano, apesar, obviamente, de poder crescer em termos de aviação, já é suficientemente desenvolvido para toda a gente praticamente andar de avião e não tem grandes taxas de crescimento. A grande vantagem do Brasil, que era aquele país que diziam que era a eterna promessa. Que era,
sim,
eterna
continua promessa, a ser. É o país do futuro. É o país do futuro, só que o futuro nunca chega, não é?
Do primeiro tempo, dos primeiros tempos do Lula, que era o Cristo Rei levantava um jato.
E depois, passado uns anos, a descer, o mesmo Cristo Rei.
Mas a verdade é que e continua a ser uma potência, uma potência em potência.
Sim.
Repare, as taxas de crescimento de pessoas que de repente podem passar a andar de avião no Brasil para ir para fora do Brasil de uma forma consistente, sim, é enorme. E essa é que é a grande vantagem de um nome como a TAP, bem conhecida dos brasileiros.
Sim, os brasileiros gostam da TAP.
Bem conhecida dos brasileiros, e portanto isso é a grande vantagem, e essa é a grande vantagem da TAP. E mas também, para isso precisa de um aeroporto.
Sim, precisa, é verdade.
Que não seja só o aeroporto de Lisboa.
Esta pessoa,
ou este aeroporto,
sim,
de Lisboa,
que conhece muito, está há 30 anos no mercado da aviação e na TAP. Eu não digo o nome dele porque não lhe pedi, ele pode não querer, mas dizia que está sempre a dizer isto, e toda a gente diz isto, não é? Que o aeroporto e a TAP, o futuro de ambos estão ligados, não é? E a TAP, se estiver 10 anos sem crescer, com todo o resto do mercado a crescer à volta, não é? Com condições para crescer, Madrid a crescer, e depois há a questão do turismo, não é?
Deixa-me só voltar um bocadinho atrás, já falamos da questão do turismo, que é precisamente saber esta estratégia de barajas até 2031, significa que a pressão temporal sobre as decisões em Portugal, quer do aeroporto, quer da TAP, é cada vez maior, é isso? Ou seja, a TAP tem que reagir rapidamente com os constrangimentos que tu dizias, tendo em conta que havia, que além disso há obras previstas para a Portela, sobre as quais tu já escreveste até.
Sim, mas
qual é o verdadeiro ganho em termos de dimensão e de tráfego eventual que ganhará com essas obras na Portela?
A questão é que as obras da Portela não vão aumentar a capacidade. Eu já escrevi isto milhares de vezes. Não vão aumentar a capacidade. As obras previstas, aquelas que vão começar agora, que vai haver o concurso agora em outubro e que estarão prontas em 2027, essas obras não vão aumentar a capacidade. Vão melhorar a operação. Lisboa é o segundo pior aeroporto em pontualidade da Europa.
Melhorar a operação significa
melhorar
ser
a operação
mais pontualidade.
Voos mais ágeis, mais rápidos, mais pontuais. E há uma coisa também importante. Parece também que está a haver uma reorganização do espaço aéreo e nós temos elogiado imenso aquela troca dos aviões dos A350 para os A320 e NEO e não sei o quê, que são aviões mais pequenos. E agora, eu estive na BTL a semana passada e o que se diz agora ali um bocado é se calhar vamos ter que ir aos A350, porque o nosso aeroporto está sem capacidade de expansão, não vai expandir tão rápido
e tu precisas expandir o tamanho dos aviões.
Ou seja...
nesse caso as pessoas podem encher, não é?
Mas há,
uma das vantagens aliadas dos mais pequenos era precisamente exigir menos pessoas para encher o avião e, portanto,
sim,
a ter rotas mais regulares.
E porque, Unidos, mais, etc, e porque era mais barato em termos de combustível.
E que permitia voar longo, mesmo embora com menos gente lá dentro.
Voar longo,
não é?
Até às 7 horas, que é aquilo que nos liga ao Brasil e até aos Estados Unidos, mas leva menos pessoas. Ou seja, estas obras que são fundamentais também para melhorar a operação e eventualmente com isso ter alguns ganhos e se os aviões rodarem melhor e organizando o espaço talvez consigas ter aviões maiores, mas estas obras não vão acrescentar capacidade. Para acrescentar capacidade, e são as obras seguintes, e ainda vamos ver, porque depois tem que haver um conjunto de coisas a funcionar em conjunto para as coisas melhorarem. Tu agora tens 38, 40 movimentos por hora no pico, podes chegar até aos 48, mas tens que mudar a torre de sítio, tens que completar as taxiways, que é aquilo que nos... Porque hoje em dia os aviões, para entrarem na pista para levantar voo, têm que cruzar a pista, isso demora tempo. Portanto, tu para que isso não aconteça, tens que prolongar uma taxiway, tens que fazer mais saídas rápidas. Não é? Pronto, enfim, e evitar que... E isso são obras que não vão começar agora. Essas ainda são aquelas que a Ana vai apresentar até abril ao governo, ao futuro governo, e que depois vão ser subsequentes a estas. Mas ter capacidade, aumentar a capacidade, não vai acontecer nos próximos anos. Com estas primeiras obras, não. E com as outras, sim, de forma limitada, mas essas obras ainda implicam muitas coisas que nós sabemos que demoram muito tempo a decidir neste país. E com isto vamos atrofiando, não é? Acho.
Isso é uma ótima deixa eu passar aqui ao João para lhe perguntar se tem um palpite sobre o que é que pode ser, ou quando é que poderemos ter uma decisão sobre o novo aeroporto. Já nem é um novo aeroporto, é uma decisão firme e decidida sobre o que pode ser um novo aeroporto. Tendo em conta do que são as incertezas políticas neste momento, sobre que governo sairá das eleições, se é que é um governo estável ou não, com tudo isso, quando é que podemos ter uma decisão?
É mais fácil ganhar Euromilhões, se calhar, do que acertar essa pergunta, João. A questão é esta. Nós não sabemos para já o que é que vai acontecer nestas eleições. Nós estamos a gravar na última semana de campanha. As eleições são daqui a poucos dias. E o resultado será fundamental para perceber exatamente que decisão é que pode ser tomada relativamente ao aeroporto. Mas vamos partir do princípio, que é aquilo que toda a gente espera que aconteça, é que qualquer solução governativa que venha não resulta de uma maioria absoluta. E que estamos a olhar para uma solução governativa que pode variar entre PS ou PSD, neste caso AD. Se isso acontecer, e se houver a capacidade dos dois governos, qualquer que seja quem lidera o governo, de conseguir juntar a outra parte para tomar uma decisão tal como estava...
Mas já disseram mais ou menos que sim, não é? De formas diferentes, mas mais ou menos que sim.
Mas é que no aeroporto diz sempre que sim e depois nunca acontece nada. E a verdade é essa.
Montijo já foi sem plano B para António Costa, não é?
Não, mas eu dizer, nesta altura já quero o Montenegro, que a Pedro Nunes já disseram que estão disponíveis para um acordo de regime para isso.
Só que repara, vamos lá ver. Vamos imaginar, vamos ao melhor cenário. O melhor cenário é o governo toma posse, qualquer ele que seja. Não cai no espaço, nos primeiros 6 meses não pode cair de certeza, não cai no primeiro orçamento e depois entra as eleições presidenciais e fica um governo pelo menos durante 2 anos e meio. Nesse espaço, durante 2 anos e meio, qualquer que seja a solução governativa e perante esse acordo, iremos ter a possibilidade de ter uma decisão sobre o novo aeroporto. Mas essa decisão tomada sobre o novo aeroporto e tudo, e de acordo com o relatório preliminar da Comissão Técnica, aponta para que a melhor solução seja a solução de Alcochete. E se for essa solução, ainda falta depois fazer todos os estudos.
Tudo o resto.
Não é mais começar a construção.
Infraestruturas rodoviárias.
Faltam todos os estudos prévios que é preciso fazer. Portanto, até haver boots on the ground, e quando eu digo boots on the ground é até a começarem as obras, não é? Até começarem as obras, qualquer decisão pode ser revertida em qualquer altura.
Sim, ainda vai haver aqui muita litigância à volta do Montijo também, mas pronto, isso vamos
fora
ver.
Fora isso.
Porque portanto, a Ana vai litigar
é muito,
agora.
É muito difícil chegar a um acordo.
Embora.
E é muito difícil, não é chegar a um acordo, é muito difícil perceber quando é que essa decisão poderá ser tomada. Agora, eu diria que essa decisão não vai ser tomada tão depressa, o que quer dizer que vamos ter um novo aeroporto, se ele realmente avançar, lá a partir de 1936, 1937, 1940.
Isso já não existe, ou será uma companhia regional, de certeza. Mas quer dizer, também tem que haver assim, alguma capacidade de decisão e de execução, não é? Porque Istambul, eu estive lá há pouco tempo e até escrevi um texto para a revista sobre isso. Istambul, que é um dos maiores aeroportos, acho que é o maior aeroporto do mundo, da Europa. É brutalíssimo aquilo. Tem 6 pistas. Foi construído em 4 anos.
O processo de decisão na Turquia é um bocadinho diferente. Do nosso.
Não obstante.
Tem coisas boas, como decidir rápido, tem muitas más.
Mas também temos que. Mas nós, caramba, não conseguimos decidir em 50 anos.
Vamos fazer como a doutora Manuela Ferreira Leite.
Suspender a democracia durante 6 meses.
Durante 6 meses para decidirmos o novo aeroporto.
Mas temos que ter capacidade de decisão, senão o Espanha vai fazer aqui ao lado. Estamos sempre aqui.
Se calhar mais rapidamente vamos ter um TGV entre Lisboa e Madrid do que o novo aeroporto.
A Lisboa-Madrid está dentro das distâncias suficientemente curtas para não terem aviões.
Eu desde que sou jornalista que ouço falar no TGV. Sou jornalista quase há 30 anos. Aquela capa do Público, agora não me lembro de que ano é que é, mas tem para aí 20 anos, não é? O TGV também vai estar a chegar.
Olha, Anabela,
já vem devagarinho.
Vem muito devagarinho.
Não é assim tão grande velocidade. O relatório da CTI, que estávamos aqui a falar, portanto, o João dizia que está inclinado para o Alcochete. Mas quer dizer, neste momento vamos ter o relatório final. O que é que poderá trazer de novo? Ou achas que é mais do mesmo?
O relatório final.
Melhor, as conclusões são as mesmas que já tinha antes. Não?
Vamos ver, a consulta pública era precisamente também para limar algumas coisas que ali estivessem. A grande expectativa é se Santarém reentra ou não reentra. Porque o resto não estou a ver que possa haver mudanças muito significativas, mas Santarém...
Havia dúvidas sobre a questão do espaço aéreo?
Era assim, da localização das pistas e com o facto de Montreal estar ali e haver uma...
Isso implicava uma alteração do espaço aéreo.
E aparentemente, segundo sei, Santarém tem estado a trabalhar nesse tema e tem inclusive reunido com a NAVE, que era quem tinha feito o estudo que sublinhava também esse eventual conflito e, portanto, eu penso que os promotores de Santarém estão convencidos que conseguiram resolver a questão. Não sei é se convenceram os membros da CTI.
Já disseram que eles diziam desde o início que aquilo tinha solução. Não?
Sim, e a própria Rosário Partidária, a certa altura, diz que até gostava que Santarém estivesse a bordo, porque Santarém estando a bordo também dá mais poder negocial, na verdade, ao Estado português, porque
está fora da
área de concessão da ANA e, portanto, é sempre um trunfo também.
Mas a Rosário Partidária estive aqui neste Money Money, onde também estava, onde disse exatamente isso.
Exato, e portanto, essa é a grande expectativa agora, é perceber se Santarém entra ou não, e se há mudanças, mas em termos de análise, não estou à espera que de repente...
Portanto, Alcochete deverá ser o preferido.
Eu admito que continua a ser melhor pontuado.
Não
estou à espera que haja mudanças. Acho que a questão é se Santarém entra ou não entra, e se não entrar, vai criar aqui um grande desapontamento. Nomeadamente aos promotores de Santarém, porque acham que deviam estar na lista dos preferidos.
Falaste há pouco do turismo, só para terminarmos, estamos a chegar ao fim. Aquilo que é a expectativa do setor do turismo português é que este ano não seja um ano, na melhor das hipóteses, não seja um ano igual ao que foi 2023, portanto não haja um crescimento como tem havido. 2023 foi um ano bastante bom. Achas que este arrefecimento do turismo, por razões várias, a inflação, os custos, etc., também pode ajudar a dar algum bocadinho de balão de oxigênio aqui ao aeroporto?
Estás a dizer isso? Eu estou com vontade de rir. Sabes porquê? Porque 2019, depois da pandemia, 2020 e 2021, quase não houve aviões.
E houve
tanta oportunidade para avançar com as obras que, por exemplo, uma das coisas que agora vai impactar nas obras.
Estava a dizer, era nesse sentido, se não me exprimi bem. A minha ideia não é tanto dar tempo a fazer obras, é o contrário. Como não há tanta pressão diária, ou neste caso do turismo, pode haver deixar andar mais um bocadinho sem resolver aquilo que podia ser resolvido.
Eu temo que isso possa criar algum espaço para isso.
Pandemia,
porque
como dizias, aconteceu isso.
Era pandemia, quer dizer, havia um acordo para aquelas obras que a Ana agora vai começar finalmente a fazer, havia um acordo para que elas avançassem e não avançaram em 2020 e 2021, porque o governo estava distraído com outras coisas sérias, naturalmente, mas, e portanto, a Ana, nessa altura, queria sentar-se com o governo e queria fazer uma revisão do contrato de concessão, vai fazer na mesma, só que agora diz, ok, nós fazemos as obras e depois fazemos a negociação a seguir. Não vamos adiar mais este problema, para 300 milhões para a ANA também não é assim tanto, e portanto vão avançar. E eu acho que se tu tirares o pé do acelerador da pressão, pode haver o risco da coisa resvalar e não há nenhuma vantagem nisso. E de facto o futuro da TAP também está muito dependente disto e tem que ser pensado de forma séria. Não faz sentido.
Isto também vai estar dependente daquilo que for o governo que decide as eleições e da capacidade que terá para decidir.
Sim, mas pode ser, pode haver esse relaxamento. O passado recente disse-nos que esse relaxamento não foi uma boa ideia, e portanto, mas aí a responsabilidade tem muito mais do governo do que da Ana. Primeiro, não criaram a tal, tinha que ser criada uma comissão independente para avaliar, para sentar, para negociar o contrato de concessão, e isso ficou parado no Ministério das Finanças. Aliás, a Arnaud até chegou a ser bastante crítico politicamente, dizendo que João Leão deixou tudo na gaveta, ou seja, houve ali um empate que foi muito prejudicial para o avanço destas obras tão essenciais numa Portela que está a rebentar pelas costuras.
E assim terminamos mais um episódio do Money, Money, Money. A edição esteve a cargo de Tomás Delfim e João Luís Amorim. Não se esqueça, enviem-nos questões e sugestões de temas para o e-mail economia@expresso.empresa.pt. Até lá, tome muito bem conta da sua carteira.
Money, Money, Money tem o patrocínio do BPI. Abra a porta da sua casa com as soluções de crédito habitação BPI. Faça uma simulação em bancobpi.pt. Banco BPI S.A. registado junto do Banco de Portugal sob o número 10.